Nós oramos em nome do teu filho amado. Amém. E agora nós vamos orar, Senhor, nessa série do verão. Nós oraremos hoje a passagem de Salmos 27. Mais uma série do nosso verão. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz, Senhor, quando clamo, ó Deus, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, Senhor, nem me abandones, ó meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você pode se sentar. Olá a todos. Muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui, as crianças. Hoje é um dia especial. Se você não me conhece, primeiramente, eu não sou voluntário no Ministério Infantil, porque eu quero viver. Mas você pode me ver, às vezes, lá, quando eu vou deixar as minhas crianças lá. Se você não me conhece, meu nome é Vini, eu sou um dos pastores aqui. E hoje é um dia muito especial. Muito especial porque todas as nossas crianças estão se juntando a nós nesse culto. E eu vou fazer o meu melhor para que esse, o culto de hoje seja um dia muito especial para vocês. Então, o Ministério de Infantil, todos vocês que estão vendo, Ministério, vocês vão, todos aqueles que estão voluntariando hoje, nós vamos ter um dia, um culto, vocês vão ter que trabalhar dobrado para que esse dia funcione hoje. Então, o novo especial, o novo meu campo especial é que eu vou fazer toda a mensagem de hoje, do início até o final, eu vou fazer isso no mesmo sotaque que o personagem Bluey tem. E se você não conhece Bluey, Bluey é um personagem sobre a Austrália. Ele é australiano, então tudo que sair da minha boca hoje vai ser australiano. Eu sei que talvez eu não vou receber aplausos por isso, mas hoje eu quero compartilhar com vocês, com as crianças, com pais e mães, quando nós podemos estar, como nós podemos ser corajosos, porque Jesus é fiel. Jesus permanece o mesmo e Jesus não muda. E é por isso que o título deste sermão hoje é, eu intitulei a nossa passagem de hoje como: A sua fidelidade é nossa coragem. A sua fidelidade é a nossa coragem. E eu gostaria de começar esclarecendo algo sobre a Austrália. Porque as pessoas falam que querem visitar a Austrália porque as pessoas sabem que eu sou australiano. Então todo mundo quer visitar a Austrália. Mas eles são completamente apavorados quando eles pensam em realmente, quando eles fazem alguma pesquisa sobre a Austrália. Então, quero dizer isso. Por que as pessoas ficam apavoradas quando se trata da Austrália? Eu quero responder essa pergunta fazendo outra. Você sabia que os 10 animais mais mortais do mundo, 7 vivem na Austrália? 7! Mas os australianos não estão nem um pouco preocupados, porque todos sabem que é possível fugir de uma cobra. E também é possível... Todos eles sabem que você pode também... As cobras, elas não têm pernas, então você pode fugir da cobra. Se você vê uma aranha, você pode pegar o seu sapato e pá, você pode jogar na aranha. Mas quando se trata da vida selvagem canadense, a história é outra. Se você acha que é porque a Austrália é uma sentença de morte? Não. Se você pense sobre viver aqui, se você estiver numa trilha com seus pais e de repente você vê um coiote, ou então uma lince, ou então um lobo, você acha que você vai conseguir fugir? Não! Ou então, se você estivesse na mesma trilha, fazendo a mesma caminhada com os seus pais, e se deparasse com... Então, é porque se os seus pais são canadenses, a coisa que eles mais amam fazer é andar em trilha, então eu tenho minhas questões sobre isso. Então, imagina se você está numa trilha e se você vê um urso preto, ou então um urso pardo, o que você acha que ia acontecer se você tacasse o seu sapatinho nesse urso? Porque se fingir de morto, eu acho que não parece ser a melhor saída. Essa é a melhor saída. Isso foi o melhor conselho que me deram. Mas então, crianças, isso é muito provável que essa situação não aconteça. Todas essas situações que eu acabei de falar aqui não aconteçam. Mas, mesmo que acontecesse, eu sei que vocês e eu estaríamos nos sentindo seguros e também nos sentiríamos desta maneira porque os nossos pais estão lá para nos ajudar e para nos proteger. E eles sempre estarão. Então, ainda que alguma coisa muito terrível aconteça, os nossos pais, eles estariam lá para nos proteger. Então, como um cristão, eu tenho 3 pontos aqui que eu quero falar hoje para vocês sobre a nossa passagem. A primeira é apegar-se ao passado. A segunda é, a presença de Deus é nossa proteção. E o número 3 é, a confiança e a coragem levam tempo. Então, vamos lá. Apegar-se ao passado, a presença de Deus é nossa proteção, a confiança e a coragem levam tempo. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. Apegar-se ao passado. Tem 3 ideias aqui nesse versículo 1 para as quais eu quero chamar a sua atenção. A primeira é a seguinte, você pode manter a sua Bíblia aberta, e a primeira é a seguinte, a primeira ideia da primeira passagem é, minha luz, você pode ver aqui, sublinhado, minha luz, eu usarei aqui alguns adereços para dar alguns elementos visuais que nos ajudem a entender o que o salmista está tentando dizer aqui. A ideia de Jesus ser a luz do rei Davi e a nossa luz é como uma lanterna quando se está andando no escuro. Tá bom, um exemplo, crianças. Vocês já foram acampar? Tipo assim, um campo raiz, não é um campo Nutella. Eu estou falando de acampamento de verdade, com barracas. Então, no meio da noite, quando você realmente precisa sair, para, sabe, quando você tem que... Sabe que o acampamento não tem luz. Então, de qualquer maneira, você tem que sair da sua tenda. E aí, o que acontece? Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo fora da sua tenda. Então, não tem jeito. Você está acampando, está no meio da noite e você precisa fazer alguma coisa. Você precisa... Você está no meio da noite. Então, imagina que você precisa realmente sair da sua tenda. Você está segurando aquilo do resto da sua vida. Então, você não pode acordar todo mundo no meio da noite, mas você está muito, muito, muito com medo. Você está ouvindo coisas. Então, você precisa sair para ver o que está do outro lado, o que está fora da tenda. Então, o que você faz? Você pega uma lanterna. E a grande vantagem é a seguinte: você pega a lanterna para iluminar o seu caminho. Então, a única luz que nós temos é a luz da lanterna. Mas a luz da lanterna, a vantagem é que a luz, a primeira vantagem da luz da lanterna é que ela expõe a escuridão. E a escuridão nunca poderá esconder a luz. E isso que acontece, é isso que o rei Davi está falando aqui, que a lanterna dele é Deus, e isso vai sempre ser maior do que a escuridão. Jesus é essa luz para nós neste mundo tenebroso. Então, em um mundo que nos incentiva a fazer o que quisermos, a pensar o que quisermos, e num mundo que nos encoraja a sentir qualquer coisa que nós quisermos, Jesus dá luz àqueles que o amam e o seguem. E isso que acontece. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho para nos mostrar como realmente nós devemos viver. É melhor com ele. Então, a primeira ideia era a luz. E a segunda ideia é... A segunda ideia no versículo primeiro é... A minha salvação. Então, Jesus é a minha luz, mas também a minha salvação. Eu tenho duas lindas filhas. Uma se chama Grace e a segunda se chama Abby. E elas amam nadar. Elas ainda estão aprendendo a nadar e elas estão melhorando muito. Mas quando elas começaram, nós tivemos que comprar coletes salva-vidas para elas. Então, eu vou colocar o meu colete salva-vida. Eu não estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso pelas crianças. Eu estou um pouquinho mais gordo, então... Então, isso é simplesmente um pouquinho diferente. Então, por que que as minhas filhas têm que usar isso? Por que que eu estou usando isso? Eu tive que usar isso agora porque as minhas filhas tinham que usar isso. Então, colocar o colete salva-vidas não só as ajuda a nadar, mas também evita que elas se afoguem. Então, é isso que significa quando Jesus é a nossa salvação. Então, haverá momentos em que... Eu tenho alguns momentos que eu tenho que processar isso, mas existem momentos em que você, na sua vida e também na minha vida, que você vai desejar tirar o seu colete salva-vidas. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eu acho que eu posso, que eu sei nadar, que eu posso nadar. Mas, de acordo com a Bíblia, você e eu, e até mesmo os seus pais, nós somos... todos crianças em um oceano enorme, gigantesco. Não tem nada, a gente não vê nada, não tem terra, não tem margem, sem nada à vista para nos salvar, a não ser Jesus. Então, nesse gigante oceano, ele é a nossa salvação. Então, a pergunta aqui é: do que Jesus nos resgata? E a Bíblia nos diz, a resposta é simples, é o pecado, é muito simples. A Bíblia não nos resgata de termos muitos bons momentos, não é isso. A Bíblia nos resgata do pecado e nos leva para Jesus. Então, o que acontece? Essas são palavras, gestos que tudo em relação à Bíblia. Então, palavras, pensamentos e ações que vão contra Deus. É isso que a Bíblia nos resgata. O pastor John, o nosso pastor do Ministério Infantil aqui na Willingdon Church, e eu, nós queremos promover um livro para as famílias lerem e usarem em casa. O que você verá na tela agora é o pastor John pegando uma seção do livro Theology e juntando as palavras e obtendo a palavra teologia. E dá uma olhada aqui nessa tela no vídeo. Então, o pastor John, ele vai pegar uma sessão aqui e ele vai trabalhar com essas palavras a respeito do Ministério Infantil. E basicamente, então, o que ele vai ser? Vai ser basicamente, o vídeo vai ser como que Deus nos resgata dos nossos pecados. Vamos agora olhar para a tela. Deus nos dá um jeito de nos resgatar do nosso pecado. Então, Deus nos gata. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, do próprio Deus, os israelitas, acampados ao pé da montanha, já estavam violando a lei de Deus ao adorar um ídolo. Em vez de destruir o seu povo naquele momento, Deus providenciou uma maneira do povo se livrar do seu pecado. Deus deu ao seu plano o nome de expiação, que significa cobrir. O plano de Deus envolvia matar um animal em vez da pessoa que pecou. E é isso que acontece. Matar animais pode parecer uma maneira dura de lidar com o pecado, mas Deus queria enviar uma mensagem importante. Todos os que pecam devem uma vida a Deus. Então, não existe um outro jeito. Não há outro caminho. Ou nós pagamos com nossas vidas, ou então outra pessoa toma o nosso lugar. Então, louvado seja Deus pelo fato de Jesus ter aberto um caminho. E isso me leva. Deus enviou o seu filho, e é isso. Davi sabia disso, que Jesus era a nossa salvação. Então, a terceira ideia do versículo 1 é a fortaleza da minha vida. Então, mais uma vez, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e a terceira ideia aqui é a minha fortaleza. Então, o termo fortaleza aqui tem conotações militares, mas a ideia por trás disso é que Deus é uma tenda, é como se fosse uma cobertura para você. Deus é uma pessoa quando a vida parece ser demais. Ele é uma pessoa que nos protege. E eu quero te mostrar uma coisa aqui, eu quero te mostrar mais uma coisa que pertence às minhas filhas. A terceira coisa é esse cara aqui. Quando o nome dele é Dodói. Nós compramos ele porque quando elas nasceram, então eles colam. A minha outra Dora tem um porquinho, e o nome dele é Dodói. Então, quando Gracie e Aubrey, elas têm um dia muito, muito difícil, um dia bem ruim, o que acontece? Eles pegam os seus Dodóis e os seus bichinhos dão a ele conforto. E tudo que elas fazem é abraçar o seu bichinho, e então elas não se sentem tão mal. Mas então, uma coisa interessante é isso, que nós pais, nós sabemos. Quero dizer que coisas ruins e tristes ainda podem acontecer com elas, mas abraçar o bichinho delas lhes dá o conforto e a segurança que elas precisam. E essa é a sensação abraçando os seus bichinhos que elas têm. Então, minha pergunta agora é: como o salmista sabe que Deus será sua luz, naquele meio das três ideias, sua luz, sua salvação e a sua fortaleza em sua situação? Como ele sabia disso? É naquelas circunstâncias tão ruins, é isso que desde Davi estava escrevendo. Como que ele sabe? E a pergunta vem logo no início do parágrafo, do versículo 2, na primeira palavra é o que vem, é a resposta. A resposta vem logo em seguida. Quando? Quando? quando coisas ruins aconteceriam. O salmista sabia, por experiências passadas, que quando pessoas ruins tentavam fazer coisas ruins com ele, Deus sempre entrava em cena para ajudar, para ser uma tenda, um abrigo. Então, eu não sei, será que todo mundo aqui não gosta, não sei se todo mundo conhece a minha esposa, mas Laura, ela tem pavor de aranhas. Ela não pode olhar para uma aranha, ela sempre me chama e eu bravamente vou lá e corajosamente eu pego um lenço de papel, pego a aranha, esmago e jogo no vaso sanitário. É. Eu cresci na Austrália, então isso é a coisa mais comum a fazer. Você primeiro joga um sapato na sua aranha e a segunda você pega um lenço de papel e joga fora. Eu cresci com isso. E a Laura sabe que isso é... Eu tenho esse background. Então, a Laura sabe disso, então ela continua me chamando para fazer isso. Então, essa é a razão que a Laura sempre me chama, sempre que uma aranha ataca a Laura. Então, ela sabe, e essa é a razão pela qual ela sempre me chama quando uma aranha ataca. Quer dizer, andando na direção oposta. Mas, assim como o salmista, em sua situação atual, ele usa o passado. Por qual motivo? E a resposta vem com a última palavra no Salmo 27:3. Essa palavra é confiante. Confiança. Então, quando as coisas vão muito ruins, muito triste, o salmista fala, baseado na experiência passada, ele fala, na circunstância atual do salmista, ele usa o passado como confiança para a passagem que fala do seu passado, e ele usa isso como com confiança para o seu futuro. Você entende? Atualmente as circunstâncias são ruins, mas passado, com base no passado, ele vê que o futuro vai ser, ele tem confiança no futuro. Então isso me leva ao meu segundo ponto, que a presença de Deus é nossa proteção. Então, esse salmo nos informa que o rei Davi, ele está cercado por seus inimigos, mas qual é a única coisa que ele busca? Ele está cercado por seus inimigos. Então, o que ele faz? Ele nos fala uma coisa, uma única coisa. No verso 4, ele fala uma coisa, uma única coisa. Se ele está cercado por todos os seres inimigos, então sabe que a única coisa que ele pergunta é isso que ele busca. Ele busca uma única coisa. Sabe, se eu estiver triste, chateado, uma única coisa que o rei Davi, sabe a única coisa que ele busca? A única coisa que ele busca está escrita aqui. Ele busca habitar na casa do Senhor. Ele não pediu para ser resgatado. Ele não pediu por um grande exército. Ele não pediu por mais condições, melhores armas. A única coisa que ele pergunta, fala: Senhor, a única coisa que eu busco. É a única coisa que o rei Davi buscava aqui, ele buscava habitar na casa do Senhor. Então, veja agora na tela, o pastor Jono vai trazer essa animação para a gente, que o lugar especial onde Deus vive com o seu povo. Um lugar especial. Os estádios para eventos esportivos podem abrigar muitas pessoas. Mas imagina como será quando todos os milhões e milhões de cristãos de todos os tempos estiverem reunidos na Nova Jerusalém ao redor do trono para adorar. A cidade chamada Nova Jerusalém, retratada no livro de Apocalipse, é descrita como sendo muito, muito grande, até mesmo imensa. Então João nos diz em seu livro que a cidade tem 12 mil estádios de cada lado. Isso é mais de 1.000 quilômetros de comprimento. De fato, ela cobriria a maior parte do Canadá e seria mais alta do que 250 montanhas, empilhadas umas sobre as outras. Na enorme Nova Jerusalém, pessoas de todas as nações, tribos e línguas se reunirão. Haverá tantas pessoas que ninguém será capaz de contar todas elas. Exatamente como Deus disse, comparando as areias do mar e as estrelas do céu. Juntos, eles adorarão a Deus, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Além dos milhões de fiéis, milhares e milhares de anjos se juntarão à celebração, e eles gritarão: bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. É isso que Deus nos mostra. É isso que acontece. Todos eles, todas as tribos, todas as línguas se estarão juntas. Todos estarão reunidos, juntos, adorando a Deus. Todos eles, a salvação pertence ao nosso Deus. E muitos desses anjos, eles também se juntarão. E eles gritarão: bênção e glória ao nosso Deus, poder e honra, toda força seja dada ao nosso Deus, para a honra e glória deles, do nosso Deus. Amém. Então, Deus quer morar com o seu povo, mas o problema aqui é, todos nós, incluindo o meu, que sou pastor, nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Então, Deus envia o seu filho para purificar o povo de seus pecados, a fim de torná-lo santo. Então, um Deus santo com um povo santo. Então, o rei Davi sabia que, se ele estivesse na casa do Senhor, ninguém jamais poderia lhe fazer mal. E isso era exatamente o que ele queria, onde ele queria estar. Então, minha pergunta ao rei Davi, nesse salmo, é: rei Davi, o que você faria na casa de Deus para sempre? O que você faria lá para sempre? Então, o rei Davi responde essa pergunta em duas maneiras. E ele nos encoraja a entender isso. A primeira coisa é que o rei Davi, ele faria... A primeira coisa que o rei Davi faria seria aqui contemplar. Ele contemplaria a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Essa seria a primeira coisa que o rei Davi faria. Contemplar. Então, crianças, vamos pensar sobre isso. Vocês já foram à praia? Então, as crianças estão sempre procurando a maior e mais brilhante concha do mar. É isso que elas estão sempre procurando por isso. Certo? Então, eles estão sempre... eles estão sempre buscando sobre isso. Eles estão sempre buscando por uma concha mais bonita. Então, o que eles fazem? Ainda que eles tenham juntado 2.000 conchas e elas querem guardar essas conchas na minha casa, vocês sabem o que eles falam? Quando eles acham a maior delas, eles falam: pai, olha isso! Olha que maravilhosa ela é! Aí a gente fala para ela: uau! Então, é nisso que o rei Davi está pensando e acreditando. Ele sabe que, quando ele vir Deus, ele vai falar: uau! Isso vai continuar olhando para Deus. Então, portanto, quando você olha para algo ou alguém tão bonito, nada mais importa. Não há outras distrações. Então, Deus é a única pessoa para quem você quer olhar. Então, a segunda coisa que o rei Davi faria se estivesse na casa do Senhor seria inquirir o templo de Deus. Nós não usamos essa palavra com muita frequência, mas o termo inquirir significa mais do que apenas fazer perguntas, mas sim buscar e meditar. Então, a única coisa que a contemplação e a indagação têm em comum é o fato de que você vai fazer isso mais de uma vez. Você tem que contemplar mais de uma vez. Você tem que inquire, você tem que inquirir mais de uma vez. É isso uma coisa importante. Quando você contempla e inquire alguém sobre isso, por mais uma vez. Então, no Salmo 27, verso 5, o rei Davi continua sua canção sobre por que estar na presença de Deus é uma proteção. Ele tá se sentindo seguro. O rei Davi usa palavras como esconder, abrigar, ocultar, estar sob uma tenda. E o rei Davi sabe que onde o Senhor está é onde ele estará mais seguro. E eu sei que quando eu era criança, eu gostava muito de dormir fora. Nós crianças, a gente adora fazer isso, né, crianças? Mas a verdade é que eu sempre dormi melhor em casa. Então, quando a gente está fora, a gente sabe que todos os doces que a gente poderia ter, a gente vai ter quando a gente está dormindo na casa do amiguinho, né? Mas quando você está na sua cama, com o seu travesseiro, com o seu cobertor, debaixo do seu cobertor, não tem nada igual do que isso. Então, você não dorme bem por causa dessas coisas, por causa do seu travesseiro, da sua cama ou do seu cobertor, porque às vezes, ainda que você estivesse completamente sozinho, que você não tivesse nada disso, você ainda seria a mesma coisa. E ainda, se você estiver sozinho, ainda que você estivesse sozinho, essas coisas não teriam o mesmo poder, porque não seria a mesma coisa. Então, a verdade é que nessa analogia, essa pergunta que eu tenho para você. Você sabe o que os seus pais fazem quando vocês estão fazendo, quando você está dormindo? Eles se divertem sem você. Mas, falando sério, você dorme bem quando seus pais podem estar fazendo outras coisas, preparando as coisas da sua escola, ou então qualquer outras coisas. Mas você dorme bem quando sabe que seus pais estão simplesmente ali do outro lado da porta. Então, mães, pais, avós, avós, tios e tias, nós podemos descansar bem, porque Deus é o nosso protetor e defensor. É isso que nos traz conforto. Então, no Salmo 27:6, ele chega até nos dar uma forma muito prática. Então, como o rei Davi sabe que Deus o defenderá e o protegerá, um dos resultados disso será a elevação de sua cabeça e o fato de Davi poder cantar e fazer melodia. E é isso que eu vou ser mulher agora. A minha cabeça estará elevada. Então, ele vai concluir como cantar e fazer melodia para Deus. Então, são duas coisas aqui que ele vai fazer. Ele vai elevar a sua cabeça e ele cantará e fará melodia. Crianças, isso agora é para vocês. Se vocês estão sofrendo bullying na escola ou online, eu quero que vocês saibam que vocês não precisam fazer e sofrer. Vocês não precisam sofrer isso sozinhos. Vocês não precisam passar por isso sozinhos. Contem a alguém que ame vocês. Se você sentir que contar aos seus pais é algo que você não tem coragem, conte a alguém que te ame. Conte a alguém que você confie e traga essa pessoa como apoio para contar para seus pais. Tipo, o seu melhor amigo. Conta para o seu melhor amigo e traz esse seu melhor amigo para te ajudar a contar isso para os seus pais. E juntos vocês podem contar isso para os seus pais. Então, em Salmo 27:6, você preste atenção, porque a gente sabe que todos os inimigos, e a gente sabe que Davi não estava tendo um bom dia. Então, olha o que acontece. No Salmo 27:6, ele não promete vingança, nem que você se vingue daqueles que o estão intimidando ou fazendo bullying com você. Mas a única promessa que nós temos aqui, que vem direto da Bíblia, é... Qual é a promessa aqui? Ele promete que você vai levantar a sua cabeça, que a sua cabeça estará levantada. Então, pensa o que o rei Davi está fazendo. Ele conhecia Deus para lhe devolver a sua honra, Porque ser intimidado por seus inimigos pode fazer com que a sua cabeça se abaixe de vergonha. Isso pode te trazer, fazer com que você se sinta envergonhado. Mas Deus a levantará. Deus levanta a sua cabeça. E quando Deus o ajudar, e Deus, ele não quer que você faça o que as outras crianças fazem quando você, com você. Quando vocês se sentem envergonhadas, desprotegidas. Sabe o que acontece? Deus não quer que você faça com seus amiguinhos o que os seus amiguinhos fazem com você. É isso que ele porque a gente sabe que a gente quer fazer outras coisas, né? Mas o que Deus realmente quer fazer, Ele quer que você levante a sua cabeça. Ele quer que você, está escrito aqui no, no versículo 6, Ele quer que você levante a sua cabeça e Ele quer que você cante e faça uma melodia para Ele. Deus quer que você o louve, que você o contemple, que você o agradeça, que você o exalte. Para que, pelo que ele fez por você. Então, criança, mesmo que as pessoas que vocês mais amam não possam estar ao seu lado, o Salmo 27, versículo 10, nos lembra que Deus criou uma maneira de fazermos parte de sua família. Nós seremos... O pastor John aqui, ele vai ilustrar essa passagem para nós, a partir do livro... Theology, através dessa, do que vamos ver agora na tela. Adotado. Imagina como seria para uma órfã, sem pai, mãe, irmãos ou irmãs, ser adotada em uma grande família. Pense no dia em que o novo pai a abraça, ele dá um grande abraço e diz: eu nunca vou deixá-la ou abandoná-la, eu nunca vou deixar que ninguém a tire de mim. Então, no dia seguinte, a nova filha é apresentada ao restante da sua família, onde há outras crianças, todas adotadas como ela, prontas para recebê-la com sorrisos, braços e risadas. Que diferença faz fazer parte desta família? No momento em que uma pessoa acredita em Jesus, Deus a adota em sua grande família. É por isso que os cristãos são chamados de filhos de Deus. É também por isso que chamamos Deus de nosso Pai quando oramos. E é por isso que somos chamados cristãos de irmãos e irmãs. Então, agora, é isso que nós sabemos. Que quando nós somos adotados, nós somos trazidos pela a família de Deus. E isso me leva ao meu último ponto. Confiança e a coragem leva tempo. Então, no início do Salmo 27, 13, o rei Davi, logo aqui, ele usa a palavra crer. Essa é uma outra maneira de dizer que ele tem confiança na bondade do Senhor. Então, quando podemos ter essa confiança? Essa é a minha pergunta para o rei Davi. Quando nós podemos ter essa mesma confiança que o rei Davi tinha? Então, isso significa no versículo 13, na terra dos viventes. O que isso significa? Sabe o que isso significa na terra dos viventes? O que que significa? Isso significa agora. Hoje. Você pode ter coragem porque é isso que Deus faz. Essa é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Então, nós podemos permanecer fortes e ter coragem quando as coisas não estiveram indo como queremos. Mas o que fazemos nesse meio tempo? Nós somos instruídos duas vezes a esperar pelo Senhor. O que acontece? E você sabe que você quer muito isso. Você quer muito se sentir encorajado. E o que é isso, que isso acontece? Nós, uma única coisa, duas vezes. Uma coisa, duas vezes. E uma das do que Deus nos fala está bem aqui. Espere pelo Senhor. Você vê isso? Duas vezes. Então, como nós podemos concluir, crianças, o tempo pode nos, talvez nos deixar, nos importunar, porque nós somos impacientes, mas nas atuais circunstâncias nós temos que olhar para Deus, para o passado que Deus escreveu, para o presente que nós estamos vivendo e para o futuro que Deus nos promete. Então, o tempo pode sim nos incomodar, mas não incomoda a Deus. E em nossas circunstâncias, nós temos que olhar para a fidelidade de Deus. É um momento perfeito que Deus nos resgata. Então, o pastor John, agora, ele vai ilustrar isso para nós. Como Deus é o perfeito sacrifício no perfeito tempo para você e para mim. Jesus é o sacrifício de que precisamos. Então, a morte de um animal pode realmente pagar pelo pecado de alguém? Os animais não são nada parecido conosco. Além disso, quantos animais você teria que sacrificar para expiar seus pecados? Toda vez que você mentisse para sua mãe ou batesse em seu irmão ou irmã, um animal teria que morrer. Mas não precisamos mais sacrificar animais por cada um dos nossos pecados. Deus cumpriu sua promessa e enviou o seu filho Jesus para obedecer completamente à lei e morrer como perfeito e imaculado Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é muito diferente do sacrifício do animal. Os animais eram um pouco como limpar o quarto e colocar debaixo da cama. E é por isso que os animais tinham que ser sacrificados repetidas vezes. Mas o sacrifício de Jesus na cruz foi tão bom, foi tão perfeito, foi tão maravilhoso, que ele foi de uma vez por todas. A sua morte restaura a ordem no quarto bagunçado que é o nosso coração manchado pelo pecado. Então, crianças, pais e mães, o sacrifício de Cristo é suficiente para o nosso passado, para o nosso futuro e para o nosso presente, de uma vez por todas. Crianças, eu quero concluir com uma história. Eu espero que vocês tenham sobrevivido. Então, eu quero concluir com essa história. E se vocês, então, crianças, prestem atenção. Se vocês não se lembrarem de nada a respeito da minha mensagem de hoje, ok. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem hoje, que é dessa história. Quando você é uma... é uma criança, e eu imagino que toda criança gosta de brincar desse jogo. É um jogo que... é aquele jogo que você joga quando está na beira de alguma coisa. Você pode ser na beira de uma cadeira, de uma mesa, ou então na beira de uma pedra. Então, quando você está na beira de alguma coisa, você diz aos seus pais para ficarem do lado oposto ao seu. Então, você é uma criança e você fala para os seus... que você diz para eles ficarem bem ali, para eles ficarem em frente a você. E você fala para os seus pais, eu vou pular. Mas você está com medo porque você não tem certeza se você pode pular tão longe. Porque parece para você... muito, muito longe. Mas os seus pais lhe dizem para pular. Com amor e confiança lhes dizem. Pula, que eu vou confiar você. Eu vou pegar vocês. E não importa o que eles digam, não importa dúvida da sua própria capacidade de saltar. Mas então, há um momento em que você toma essa coragem, você se enche dessa coragem, então você consegue pular. E você sabe o que aconteceu quando você pulou? Os seus pais pegaram você. Então, sabe o que acontece? Logo depois disso, todos vocês celebraram e comemoraram juntos. E sabe o que acontece? Você volta para a borda de onde você estava e diz que para os seus pais irem mais para trás. E você sabe o que eles fazem? Eles dão um passo para trás. E vocês celebram. Vocês comemoram. Todos juntos vocês comemoram. Você volta de volta para aquela ponta e você fala para os seus pais. Você volta para aquela mesa, ou então para aquela pedra, ou então para aquela cadeira. E você fala para os seus pais que estão no lado oposto a você. Vai mais para trás. Mais para trás. Está muito perto. Vai mais para trás. Então, crianças, As suas habilidades de salto são exatamente as mesmas. Você não melhorou. Mas sabe o que mudou? A sua confiança na pessoa que está pegando você é que mudou. É isso que acontece exatamente com Jesus. Ele vai te pegar. Você pega um pouquinho de coragem, você tem muita coragem, ele é fiel para pegar você. Mães, pais, filhos, tenham coragem, pois Jesus é fiel para nos pegar. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque tu tens nos pego, Senhor, todos os tempos, todas as vezes. Nós não temos que saber como isso acontece, mas a tua fidelidade nos pega, porque tu tens feito isso no passado, no presente, e nós sabemos que tu farás isso no futuro. Senhor, nos ajude, Senhor, a termos fé, Senhor, para que nós possamos ter fé naquilo do que tu podes fazer, naquilo que tu tens feito, que nós possamos colocar a nossa fé na tua coragem, Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te suplico, Senhor, para que tu possas salvar as nossas crianças, Senhor, para que nós possamos, para que eles possam colocar a confiança deles, Senhor, em ti, não nos seus pais, não neles próprios, Senhor, mas em ti, para que tu possas, Senhor, salvá-los. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Senhor, agora, a igreja, agora nós vamos ter um tempo para a nossa santa ceia. As pessoas aqui que declarou a Jesus, você pode tomar parte da Santa Ceia conosco. Mas se você está aqui e você não sabe o que é isso, se Jesus não é o seu Salvador, nós queremos te pedir para que você passe a bandeja para o lado. Então, crianças, se vocês não sabem do que está acontecendo aqui, pergunte aos seus pais. Fale com seus pais do que está acontecendo. No seu caminho de casa, no meio do culto, pergunte aos seus pais o que está acontecendo. Então, quando eu vou para preparar essas coisas, para que nós possamos... vocês pais, podem falar com as suas crianças o que Deus fez por nós. Que Ele entregou o seu corpo e o seu sangue por nós.